E agora a gente conversou com o deputado Sérgio Moraes do PT, Mato Grosso. E agora nós vamos conversar com o deputado Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participando aqui hoje do painel eletrônico para falar de saúde. Deputado Mandetta, bom dia.
Bom dia, amigos do painel eletrônico. Sempre bom falar com a Rádio Câmara.
Prazer é nosso. Deputado, bom, temos aí essa questão envolvendo a saída do governo cubano, a retirada, né, do governo cubano do programa Mais Médicos e a contratação emergencial de profissionais aí já no edital que está hoje publicado no Diário Oficial da União, já uma iniciativa do governo Temer para tentar suprir a ausência desses profissionais cubanos, cerca de 8.400 médicos que vão deixar o programa. Bom, como o senhor avalia todo esse imbróglio aí criado a partir dessa questão, deputado?
Bem, o desafio de levar os profissionais médicos para os locais de difícil provisão, ele é um desafio mundial, não é um desafio só brasileiro. Você tem algumas maneiras, o mundo civilizado, ele tenta de algumas maneiras, alguns instrumentos. Países como os Estados Unidos, onde que a relação é basicamente uma relação de mercado, os locais que têm dificuldade oferecem mais condições e procuram atrair as pessoas com muita dificuldade.
Uhum.
Os países que têm como saúde um direito da população, um dever do Estado, cabe ao Estado fazer a proposta de trabalho para os seus profissionais.
Uhum.
E os países totalitários do Estado provedor, os profissionais ficam à disposição do Estado para o Estado mandá-los para onde eles devem ou onde o Estado acha que eles devem ir.
Uhum.
O Brasil não fez, até o momento, nenhuma proposta.
Uhum.
Nem a proposta de mercado, nem a proposta de Estado, e não é um Estado provedor. O Brasil tomou uma decisão, o governo anterior, de fazer um convênio com outro país, terceirizou para outro país essa mão de obra, que é uma mão de obra essencial. O outro país, naquele momento, estava confortável do ponto de vista ideológico e financeiro, era um bom negócio, comercializou essa mão de obra com o Brasil, e quando achou que não era mais, do ponto de vista ideológico ou financeiro, vantajoso, retirou a sua mão de obra do país e gera desassistência. Então essas críticas já eram feitas lá no início da discussão, que não havia cabimento esse caminho, que esse caminho ele não é sustentável,
uhum.
Ele não pode ser, o país do nosso porte não pode ter como proposta trazer contrato de outros países, porque você tem que gerar o seu próprio conhecimento para a sua gente, com seus médicos. Agora, é uma caminhada muito difícil, sim, para o mundo inteiro.
Agora, deputado Mandetta, os médicos, né, o Conselho Federal de Medicina, eles defendem a criação de uma carreira médica. E aí aconteceria isso que o senhor falou, de levar os médicos para o interior do país. O senhor é a favor desta proposta, deputado Mandetta?
Essa proposta, ela tramita na Câmara uma PEC, que é a PEC da carreira. Ela é de 2008 ou 2009, se não me engano, é de autoria do senador Ronaldo Caiado. E na época a gente alertava, olha, o país tem que fazer uma proposta de trabalho. Como é? E talvez não seja uma carreira cartesiana, como é uma carteira, por exemplo, do judiciário. Você tem locais, vamos supor, o Parque Nacional do Xingu, ou populações muito difíceis. Talvez ali a característica da carreira possa ser uma coisa de fica 15 dias, volta, vai outro, fica 15. Não é uma carreira para você colocar médico na Avenida Paulista, mas é para se colocar nas cidades com menor IDH, onde o Estado vê a insuficiência do município.
Uhum.
Hoje no programa você tem médicos desse programa em Campo Grande, em Salvador, em cidades assim que já tem musculatura, já tem tamanho, já tem a condição de atratividade para poder colocar os seus médicos nas suas devidas locais. Então, essa discussão da carreira, ela se faz necessária. Você veja, com a retirada do convênio unilateral para Cuba me parece que sempre teve um convênio com o PT, nunca com o Brasil. Com a retirada unilateral, O Ministério da Saúde hoje anunciou a abertura de um edital. Uhum. Para ficar, o edital ficaria aberto 72 horas. Quer dizer, você em 72 horas, você como profissional médico, tem que decidir se você vai para algum lugar do país.
Uhum.
É muita improvisação, é muita gambiarra, é muita... Tem que sentar, tem que fazer um planejamento correto e depois ir seguindo as etapas dentro de alguns princípios. Olha, somos um país livre, somos um país em que as pessoas têm direito de ir e vir, somos um país que quer checar as pessoas para saber se podem, se têm conhecimento. Alguns princípios têm que estar muito claros para que as pessoas possam se movimentar com segurança.
Uhum. Com relação à revalida, qual que é a posição do senhor hoje em relação a isso? Quer dizer, o governo, inclusive nesse edital que está agora sendo publicado hoje no DOU, no Diário Oficial da União, não exige também o revalida desses médicos que vão ser contratados aí para poder substituir os profissionais cubanos. Então, enfim, a questão do revalida é um outro aspecto que sempre foi uma crítica ao Mais Médicos, porque não exigia o revalida. Até o próprio deputado Ságuas Moraes, que é do PT, se colocou a favor de que os médicos façam revalida, uma crítica que ele próprio disse que tinha ao programa. Como é que o senhor avalia esse particular? Quer dizer, o revalida na sua avaliação, ele deve ser realmente uma exigência, principalmente agora que nós temos mais universidades habilitadas a aplicar esse exame, deputado Mandetta?
É uma discussão paralela ao programa, né? Você tem em todos os países do mundo, quando você chega como médico num país, se você emigra para outro país ou demonstra o desejo de, por exemplo, eu sou médico no Brasil, quero trabalhar em Portugal, quero trabalhar nos Estados Unidos, quero trabalhar na Inglaterra ou na África, na Guiné, quando você já chega nesse país, você não sai trabalhando, você vai até a autoridade responsável do país, que manda traduzir o seu diploma, ver o que você estudou, ver o que você não estudou. Tem doenças que são típicas daquele país, por exemplo, um médico formado na Suécia, ele muito provavelmente não terá estudado malária, não terá estudado dengue, não terá estudado doenças tropicais, porque não é o foco da Universidade de Medicina da Suécia. Uhum. Então você tem algumas matérias que você tem que complementar, mas isso quem é de competência de fazer são as universidades.
Sim.
Os exames, eles eram feitos muito pontualmente no Brasil, porque o Brasil não era um país que tinha proposta para atrair médicos de outros países. Uhum. A partir do momento que o país começou a abrir e contratar médicos de outros países, houve uma avalanche de pedidos nas universidades, sem que essas estivessem prontas, sequer com bancas examinadoras, para poder fazer essa análise desse processo. Então, isso daí ficou dúbio, ficou lento, ficou demorado, cada universidade fazendo de um jeito, aí optaram por tentar um exame feito pelo INEP, ainda não está dentro daquilo que precisa ser, também precisa ser aprimorado para que a gente possa fazer análise e a sociedade se proteger, porque se dentro do Brasil a gente vira e mexe, vê médico falso, a pessoa que não é médica fazendo exercício ilegal, gente que outro dia teve uma lá que injetou bastante substância na outra pessoa dentro de casa, a pessoa morreu. Enfim, se nós temos isso dentro do nosso quintal, a gente tem que se proteger, sim. A gente não sabe qual é o critério utilizado nos outros países.
Uhum.
Agora, deputado Mandetta, o senhor é cotado como ministro, para ser o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, né? Eu gostaria de saber que sugestões o senhor daria para o presidente eleito para reduzir os danos causados pela falta de assistência médica em cidades carentes com a retirada dos médicos cubanos.
Não, eu estou aqui falando com vocês, como vocês me solicitaram, como deputado federal, como ex-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e como quem fez um debate muito público, muito franco, muito aberto na época da discussão desse programa. Uhum. A gente não pode falar sobre conjecturas. O que precisa é muito trabalho, muita atenção e tenho certeza que o país vai dar a sua resposta no momento certo.
Agora, deputado, a questão específica da estrutura, é um questionamento que, por exemplo, muitas vezes quando se fala, por exemplo, os médicos brasileiros não querem trabalhar em determinados locais distantes e etc. E aí, uma das alegações, inclusive na época que o Mais Médicos foi implementado, né, uma das alegações do próprio Conselho Federal de Medicina foi o problema da infraestrutura. A pessoa vai para lá, mas o profissional vai, mas não tem estrutura para poder cuidar daquele paciente. Muitas vezes uma vida pode se perder porque o médico não tem os recursos necessários. Isso não é um problema nem exclusivo dos rincões do país, né? Eu conheço casos, por exemplo, de profissionais que trabalhavam em hospitais regionais, em grandes centros, mas hospitais públicos, e que se demitiram da função de médico porque não aguentava mais ver, por exemplo, um profissional, o paciente chegar e, às vezes, o próprio médico ter que comprar do bolso material como micropóreo, como, enfim, coisas básicas para poder fazer o atendimento do paciente. Quer dizer, diante dessa questão, o senhor acha que realmente a reestruturação dos serviços de saúde, inclusive nesses centros, nessas regiões mais distantes, ela pode ser um caminho para poder atrair o profissional médico brasileiro para poder ir para lá?
Com certeza. Você tem um somatório de fatores, né? Porque, às vezes, uma cidade, as pessoas apontam, não tem um médico. Mas você tem várias dificuldades, você não tem um médico, você não tem escola, às vezes, para o filho desses médicos que vão para lá, você eventualmente pode não ter nenhum tipo de atividade de cultura, lazer, as cidades todas, não é a carência de uma pessoa. Agora, você tem maneiras do Estado brasileiro criar as condições e fazer a indução. Esse é o grande desafio de um país assimétrico como é o nosso, onde você tem regiões muito carentes. Às vezes, dentro de um estado, você tem uma região extremamente desenvolvida e outra extremamente carente. Minas Gerais, por exemplo, você tem uma área totalmente industrializada e você tem o Vale do Jequitinhonha, que retrata muito bem essas assimetrias do Brasil. Nesses momentos é que tem que se separar quais são as áreas críticas, quais são as áreas aonde você mais precisa da presença do Estado e como o Estado vai mandar essa pessoa para lá e qual é a estrutura que o Estado vai prover e qual o suporte que o Estado vai prover. Você não faz um movimento isolado, você não manda um membro do Ministério Público Federal para Cáceres, no Mato Grosso, sem dar para ele as condições para que ele possa mudar, instalar, acessar, ter o seu ponto de partida. Né? E ele sai de qualquer lugar do país para ir para Cáceres, ou para ir para Manaus, ou para ir para Campo Grande, ou para o Rio de Janeiro. Ele sai fruto de um concurso onde ele faz o critério de escolha é a classificação do concurso. Ele sabe que se ele ficar ali 4, 5 anos, depois ele pode migrar para outro local, existe uma dinâmica própria. O Estado precisa ser atrativo para essas pessoas, já que é dever do Estado. Se é dever do Estado e é direito da população, o Estado tem que fazer qual é a sua proposta para os profissionais. E às vezes a gente fica discutindo muito médico, 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 mas você tem uma série de profissionais que compõem o complexo de atendimento em saúde. Uhum. Tem que levar a enfermeira, tem que levar o odontólogo, tem que levar o físio, tem que levar o TO, tem que levar o psicólogo, tem... É uma constelação, não é um profissional multiuso.
Principalmente quando a gente está falando de saúde integral, né? Se a gente fala de saúde integral, você não tem como falar sem falar na multidisciplinaridade, né, deputado?
Então eu vejo assim, esse episódio me parece que ele feria alguns princípios, que são princípios elementares, e quando você fere princípios num programa, é só uma questão de tempo. Um dos princípios que foi equivocado do programa foi exatamente negociar pessoas. Quando você negocia pessoas, você corre o risco das pessoas serem retiradas, como foram. Uhum. Quando você negocia pessoas, você corre o risco de ser questionado, porque pessoas não são coisas, não podem ser tratadas, não são commodities. Uhum. Pode ter até questionamento internacional sobre isso. Você não pode terceirizar. É como se o Brasil chegasse e falasse, olha, eu vou pedir emprestado o supercomputador dos Estados Unidos para a Receita Federal do Brasil. Aí chega lá na frente, o outro país lá, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, um outro país chega e fala, vou levar meu computador. Quer dizer que você não arrecada mais nada porque você terceirizou uma uma máquina muito importante para você.
Uhum.
Como os médicos em Cuba são tratados como material de negociação, foram negociados com esses valores, com essas condições que deram, inclusive, nesse convênio, a opção para Cuba retirar abruptamente, deixando claro que esse convênio nunca foi com o Brasil. Era um convênio feito com o PT. Outra situação de ferida de morte do princípio do programa é exatamente quando você não tem, a sociedade não tem acesso a quem são, como foram formados, quem são essas pessoas. Quer dizer, que serve para atender lá nos rincões, mas não serve para atender em Brasília, aqui no Eixo Monumental.
Uhum.
Precisa ter alguma explicação para isso. Né? Não se pode se tratar dessa maneira, porque não existe vida do interior e vida da capital. Existe vida, e todas elas merecem o mesmo tipo de zelo, o mesmo tipo de respeito.
Uhum.
Então nós precisamos agora, com muita calma, fazer esse debate na Câmara,
uhum,
na Comissão de Seguridade Social, no Senado, chamar todos aqueles atores envolvidos nessa discussão para a gente poder, juntos, com civilidade, sem maiores dúvidas, dirimir todas as dúvidas de como fazer revalida, de como checar, de como levar,
uhum,
fazer uma proposta que seja duradoura, que seja sustentável e que a gente possa superar esse período marcado por improvisações.
Perfeito. Deputado Mandetta, que é do Democratas de Mato Grosso do Sul, conversando aqui com a gente sobre a questão do Mais Médicos, com esse debate aí que a gente está fazendo hoje sobre esse tema aqui no painel eletrônico. Deputado Mandetta, muito obrigado pela participação conosco. Um excelente dia para o senhor. Obrigado aí por esclarecimentos e opiniões tão importantes colocados aí para que o nosso ouvinte também possa formar a sua opinião a respeito desse tema. Grande abraço, deputado.
Abraço à Rádio Câmara, abraço a todos os amigos.